Hoje é domingo 6 de dezembro de 2013. Adeus Virgin, parabéns Expresso. Olá Vladimir Putin. Mais um escândalo na política brasileira, a morte da mais velha galardoada com um prémio Nobel, o aumento da expectativa de vida no gigante da América do Sul e a nova temporada de Se Eu Fosse um Altifalante, com o sugestivo título A História de Portugal, contada por um parvo. A Virgin Megastore vai abrir falência em França. Esta semana a empresa realiza uma reunião onde começará a preparar a insolvência ou a reestruturação. A Virgin Megastore tem ainda 26 lojas espalhadas pelo país e emprega cerca de 1000 funcionários. Há 4 anos que a empresa enfrenta fortes prejuízos na totalidade rondam já os 22 milhões de euros e já denunciou o contrato de arrendamento da loja mais emblemática da marca, nos Campos Elíseos, em Paris. A música online destronou o mercado dos CD e dos DVD, o que fez com que a empresa, fundada por Richard Branson ainda nos anos 80, não resistisse à conjuntura. Adeus, Virgin. O Expresso celebra 40 anos. Este domingo, o semanário de Pinto Alcemão organizou um concerto especial no Centro Cultural de Belém com alguns dos grandes nomes que marcaram a música dos últimos 40 anos em Portugal. A publicação de referência tem-se desdobrado em esforços para tornar este ano especial na comemoração das 4 décadas de existência. Numa altura em que o mercado dos mídia enfrenta cada vez mais dificuldades em Portugal e um pouco por todo o mundo. Para além de várias conferências, o Expresso, dirigido atualmente por Ricardo Costa, organizou também concertos e uma exposição de fotografia sobre a história de Portugal dos últimos 40 anos. Olá, Vladimir Putin. Não terão sido as palavras do ator francês Gérard Depardieu, mas bem que podiam ter sido. Este domingo, Depardieu recebeu o passaporte russo que lhe efetivou a fuga fiscal de França e pouco tempo depois teve um encontro com o presidente russo. Depardieu estava a tentar obter a cidadania belga para escapar à taxa de 75% sobre os rendimentos superiores a 1 milhão de euros, uma medida aplicada pelo executivo de François Hollande. Enquanto o pedido de cidadania não se resolvia, o ator acabou por aceitar a oferta do Kremlin da concessão imediata da cidadania russa, sem quaisquer entraves legais. Em troca, Depardieu passa a pagar a taxa única de 13%, praticada na Rússia, para todos os níveis de rendimento. Hollande está neste momento a braços, com uma forte oposição ao aumento das taxas para os mais ricos, o que poderá levar a mais fugas fiscais do país. Entretanto, no Brasil, onde a crise não se sente, pelo menos de forma tão acentuada, a democracia, porém, não vê melhores dias. Brasília foi palco de novo escândalo e Gabriel Castro conta-lhe os pormenores em mais um Vera Cruz.
Palco de incontáveis escândalos, o Congresso Nacional do Brasil abrigou mais uma cena vergonhosa na semana passada. José Genuíno, uma das figuras mais importantes do Partido dos Trabalhadores, tomou posse na Câmara dos Deputados, mesmo após ter sido condenado a quase 7 anos de prisão por formação de quadrilha e corrupção ativa. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não publica o acórdão do julgamento do processo do chamado Mensalão, Genuíno vai viver com um salário de cerca de R$ 27 mil, pagos pelo contribuinte. Ele era suplente de um deputado federal que renunciou ao mandato para assumir uma prefeitura. E agora, mesmo tendo sido condenado por integrar a cúpula do esquema que ajudou a corromper o parlamento, vai fazer parte da Câmara dos Deputados. O episódio diz muito sobre o legislativo brasileiro, mas ainda mais sobre o judiciário e tudo sobre o caráter do próprio Genuíno, que começou a carreira política pegando em armas para implantar uma ditadura estalinista e hoje, 40 anos depois, parece não ter aprendido nada sobre democracia.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. De um pouco mais a sul, Juliana Miranda homenageia aquela que era a mais velha galardoada com um prémio Nobel no habitual espaço de ciência.
O mundo da ciência ficou mais triste nesta semana. A mais velha vencedora do Nobel, Rita Levi Montalcini, morreu aos 103 anos em Roma. Primeira laureada a romper a barreira dos 100 anos, Rita era considerada um exemplo tanto na ciência quanto na vida pessoal. De origem judia, ela nasceu na Itália em uma família rica, mas acabou impedida de continuar seus estudos em medicina devido às leis segregatórias da Itália fascista. Nem assim ela desistiu. Montou um laboratório na cozinha de sua casa e deu continuidade aos estudos com embriões de galinha. Além da Itália, também trabalhou nos Estados Unidos e no Brasil. Em 1986, Rita levou o Nobel em Medicina ou Fisiologia. Segundo sua família, ela seguiu trabalhando até o dia de sua morte, em casa, enquanto dormia. É a prova de que lugar de mulher pode ser, sim, na cozinha. Juliana Miranda, Carioca que Fala de Ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda fala de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. E entramos para o interior do estado, para a cidade de Araraquara, onde a jornalista Patrícia Menezes regressa com mais um Retratos do Brasil.
A expectativa média de vida do brasileiro aumentou para 74 anos e 29 dias no ano passado, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta semana. Em comparação a 2010, a esperança a nascer teve um aumento de 3 meses e 22 dias. Já em relação a 2000, o indicador atual mostra um aumento de cerca de 3,65 anos. No período, houve um crescimento anual médio de 3 meses e 29 dias. Nos últimos 10 anos, os homens tiveram um ganho maior em relação às mulheres, com 3,8 anos contra 3,4. As tábuas completas de mortalidade para o Brasil são divulgadas anualmente pelo IBGE, sempre até o dia 1º de dezembro, e são usadas pelo Ministério da Previdência Social como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário que é usado nos cálculos das aposentadorias. Eu sou Patrícia Menezes com o podcast Retratos do Brasil.
Retratos do Brasil é um espaço de autoria da jornalista Patrícia Menezes que nos fala de Araraquara. De regresso a sotaques lusitanos, Luís Batista inaugura este ano uma nova temporada de Se Eu Fosse um Altifalante, com o tema A História de Portugal, contada por um parvo.
Só vos quero roubar 30 segundos para fazer um pequeno anúncio. Seguindo uma antiga tradição com, digamos, 2 anos, este pequeno programa dentro de um programa vai mudar de tema. Esta nova temporada vai ter o maravilhoso título de A História de Portugal, contada por um parvo. O título é complexo e carece de explicação. Portanto, Portugal é um país do continente europeu que existe há 800 anos. E tem uma outra história para ser contada. E vai, por um parvo, vai ser representado por mim, um conhecido ator do método. Não diria tanto, ok, pronto, sou um ator do método. Um ator, vá, um ator. Ok, pronto, um parvo. É um parvo, sou um parvo. Portanto, isto é coisa para começar para a semana, surpreendentemente, no início da história. Portanto, é isto. Até lá. Boa noite e obrigado.
Luís Batista é o autor da rubrica Se Eu Fosse um Altifalante. Por hoje é tudo. Até para a semana.